Hello, companheiros e companheiras! O meu nome é Jácio Pereira e estamos chegando com mais um episódio do Podcast FRN, o podcast dos alunos da área de administração do Campus Natal Central do IFRN. Hoje temos a presença do aluno Nivardo, para quem eu já passo a palavra.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou participando aqui do podcast elaborado pelo professor Jácio, meu grande amigo Jácio, para tratar de um assunto muito importante que precisa ser discutido sobre educação, especificamente a educação básica. O assunto que irei abordar aqui é sobre o IDEB. Vou falar aqui do IDEB de Natal, do ensino fundamental, e traçar um panorama geral sobre os conceitos de IDEB, como é que está a nota, as metas, o histórico e como é que se calcula, e um pouquinho do que alguns especialistas falam desse indicador, se ele realmente é bom ou não, será que é eficiente. Então essas questões vão ser comentadas e faladas aqui por mim. Mas antes de tudo, vou me apresentar aqui. Me chamo Francisco Nivardo, sou do curso superior de tecnologia em gestão pública, no terceiro período do IFRN.
Justo, muito justo, companheiro. Vamos lá, então vamos começar pelos introdutórios, né? Partindo do pressuposto que a educação básica no Brasil envolve a educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio, o que seria então, qual o conceito de IDEB?
Gente, primeiro de tudo, o que é o IDEB? O IDEB é um indicador que vai analisar e medir a qualidade da educação básica do país. Pelo próprio conceito, é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esse indicador, além de medir essa qualidade, vai também realizar um tipo de monitoramento de como está a educação básica. E a partir daí, estabelecer metas para melhoria de ensino. Então, existe uma nota. O IDEB é uma nota de como está a situação da educação básica do Brasil. Então, existe um IDEB do Brasil. Existe o IDEB dos estados. Então, cada estado tem uma nota de como está a educação básica de cada estado. E do município também. Tem o IDEB de Natal, de João Pessoa, de Fortaleza, e também das próprias instituições. Não, cada instituição também vai ter suas próprias notas. Então, isso é de forma bem distintas. Então, esses índices podem ser facilmente acessados no próprio portal do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do próprio Ministério da Educação.
Nivardo, vamos lá. Considerando que a nota do IDEB ela varia numa escala de 0 a 10 e que existem outros mecanismos de avaliação da educação a nível internacional, como ocorre com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, como o governo brasileiro organiza suas metas de notas para o IDEB e fazer frente a esses indicadores a nível internacional?
Então, existe uma nota, pelo menos nacional, que precisa ser alcançada pelo Brasil. Isso é uma meta. Mas, infelizmente, essa meta não conseguiu ser cumprida. E qual é que é essa meta? Qual é o valor dessa meta? É 6. E 6 por quê? Porque vai se comparar com a dos países desenvolvidos. Suécia, por exemplo, Reino Unido. Então, o Sistema Nacional Brasileiro, né, realiza esse cálculo e precisa realizar as devidas comparações com os sistemas educacionais de outros países, né, geralmente dos países desenvolvidos. Então, a meta que o Brasil precisa alcançar é 6 e até 2022. Então, não foi uma meta que conseguiu até o momento ser alcançada. Mas essas metas, elas também podem ser específicas. Então, cada estado pode ter uma meta, município também pode ter uma meta, instituição. E por que que as metas, elas são diferentes? Não é só a meta 6, não. Isso é uma meta nacional. Mas existem as metas específicas porque isso vai corresponder à realidade de cada município, de cada instituição. Então, existe um contexto social, econômico distinto. Então, essas metas precisam ser calculadas de acordo com as notas que aquele município teve. Então, isso vai se diferenciando bastante.
Companheiro, agora perguntinhas para respostas mais descritivas. Quando o IDEB foi criado? Qual a periodicidade deste indicador? E como seria a fórmula de cálculo do IDEB?
Pode-se dizer que o IDEB foi criado em 2007 no governo Lula com um plano de ação de desenvolvimento da educação. Então foi criado ali e está até hoje divulgando essas notas de forma bienal. A cada 2 anos é divulgado essas notas. E como é que é calculado? Como é que se chega esse resultado? Como é que se chega no IDEB? Como é que eu vou saber o IDEB? Existem duas variáveis aí que precisam ser contabilizadas, contadas. Primeiro, o fluxo ou rendimento escolar. E segundo, uma média padronizada, um índice de desempenho. O que é que significa essas duas? O fluxo escolar significa as aprovações, as taxas de aprovação que o Brasil teve. Então, cada instituição vai ter uma taxa de aprovação. Então, isso é calculado para se saber como é que está essa taxa, se está boa, se está ruim. E uma média padronizada, um índice de desempenho. O que é que significa isso? Uma prova que se chama Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, antiga Prova Brasil, que os alunos fazem, né? E quem é que faz essas provas? Os alunos do quinto ano, do nono ano e do terceiro ano do ensino médio. Então, se você prestar atenção, cada etapa do seu ciclo, né? Quinto ano é a etapa final dos anos iniciais. Nono ano, etapa final dos anos finais. E terceiro ano, etapa final do ensino médio. Então, cada ano desse, os alunos são submetidos a essa prova. Então, eles fazem essa prova, uma prova de português e matemática, para saber como é que está o desempenho. Então, eu pego as aprovações e pego uma média padrão que é realizada essas provas, que os alunos são submetidos a fazer. E a partir daí, pega essas notas, multiplica e dá um resultado. Existe um cálculo que é feito, um cálculo estatístico bem complexo, não dá nem para explicar aqui, que realmente ele é complexo mesmo. E a partir daí se chega nesse resultado.
Amigo Nivaldo, já passamos pela parte da conceituação, já passamos pela parte da resposta mais descritiva em relação ao IDEB, agora vamos à parte das percepções. Qual a sua percepção em relação a este indicador de avaliação da educação básica? Só para confirmar o entendimento, repetir o que já comentamos anteriormente. Entendendo a educação básica como a educação infantil, o ensino fundamental, dividido em anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e anos finais, do sexto ao nono, e mais o ensino médio. Qual a sua percepção, companheiro?
Então, e como é que tá as notas do Brasil? Não vou falar aqui de todas, mas eu vou falar de alguns aqui. Não estão boas, né? O IDEB do Brasil tem muito a melhorar. E a partir dessa nota é até interessante falar isso, que se formula políticas públicas, né? Muitos especialistas falam que o IDEB é um condutor de políticas públicas, porque é a partir dela que se traça e formula alternativas para resolver ou minimizar algum problema que esteja na educação básica que possa melhorar essas notas. E voltando, como é que está essa nota no Brasil? Está baixa, tem muito a melhorar. Por exemplo, aqui no Brasil, o ensino fundamental, a nota do IDEB, pelo menos dos anos finais, está 4,5. E está bem abaixo da meta. A meta é 6. Então, tem muito a melhorar ainda. E indo para o município de Natal, ensino fundamental, existe uma nota geral do ensino fundamental? Não. Porque, pessoal, o ensino básico ele é subdividido entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o ensino fundamental é entre anos iniciais e anos finais. Então, tem a nota dos anos iniciais do IDEB e tem a nota dos anos finais. E a nota dos anos iniciais, isso eu já posso falar de uma forma geral, elas costumam ser maiores do que a dos anos finais. As dos anos finais costumam ser mais baixas. Por exemplo, aqui, no município de Natal, como é que tá as notas? Em 2007, isso nos anos iniciais, ficou 3,7. Essa nota se manteve em 2009, 3,7. E aumentou. As notas dos anos iniciais do ensino fundamental foram aumentando de 4, 4,3, 4,7. Essa nota é divulgada a cada 2 anos. Até a última nota em 2019, 4,9. Nos anos finais, a situação é outra. Totalmente diferente. As notas não é a mesma. Muda. Em 2007, 3,2. Você já vê que é menor. Se manteve assim, estagnada até 2013, com essa mesma nota. Aumentou para 3,6 em 2015. E essa nota decaiu de 2017 para 3,5. E a última nota divulgada, 3,5. Mas por que que isso acontece? Isso é uma tendência já nacional. As políticas educacionais, elas geralmente são voltadas para a educação básica dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, os anos finais fica meio que mais esquecido. E isso também tem outros motivos. Se vocês perceberem, os anos iniciais que está iniciando a etapa do ensino fundamental costuma ter mais alunos e passando adiante para o sexto, sétimo, oitavo, nono, essa quantidade de alunos ela vai se diminuindo, 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 porque há um abandono, a inserção no mercado de trabalho dos jovens. Então, existe muitos fatores, a questão da distorção, de idade séria, gente que volta, sendo que está mais atrasado. Então, há uma diferença de peso muito grande. E muitas vezes essas políticas educacionais não são voltadas para os anos finais. E se perceber no ensino médio, as notas também costumam ser mais baixas ainda. Então, é a partir desse cálculo que se mostra isso. E é eficiente essa nota para se coletar esses dados? É sim, é muito eficiente porque ele pega dois pesos: a questão da aprovação dos alunos e a questão de desempenho que eles vão ter. Então, tanto o fluxo escolar, a aprovação, o rendimento escolar com o rendimento precisam estar equalizados. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta de nada uma instituição aprovar muitos alunos. Na instituição pensa assim, não, vou aprovar muitos alunos para aí eu pensar no meu fluxo escolar. O fluxo escolar vai ser bom. Porque quanto maior a quantidade de alunos aprovados, sem nem ter nenhum critério de avaliação para ficar aprovando, maior será o fluxo. Mas aí, se os alunos forem submetidos a essas provas, pode ser que esse desempenho não fique tão bom quanto esse fluxo escolar. Então a taxa de desempenho na prova vai ser baixa. Ou vice-versa. Não pode também a instituição ficar reprovando muito. né, para ter um fluxo escolar baixo, mas pensando no desempenho bom dos alunos, já que eles são mais selecionados, né? Pode ter um desempenho bom, mas o fluxo vai ser baixo, então precisa essa equação, ela precisa ser equilibrada, né? Então é importante esses dados como algo até concreto para a partir daí se mudar. E como eu havia até falado, com as políticas públicas eficiente. Eu identifico esse problema, vou formular alternativas e, com isso, vou tentar, pelo menos, minimizar esses impactos, essas disparidades.
Companheiro, já para encaminharmos os finalmente desse episódio, vamos àquela perguntinha polêmica. Alguns especialistas questionam a eficiência, a funcionalidade deste indicador, a funcionalidade do IDEB. O que você me diz sobre isso?
Alguns questionam que não é só o IDEB, que não dá para avaliar objetivamente. Então pode ser que existam outros fatores. E quais são esses fatores? Os fatores socioeconômicos. Então, um aluno que tem um problema familiar, é de baixa renda, ou sei lá, o pai foi preso, ele se insere até no mundo do crime. Então, como é que vai estar o desempenho desse aluno? Ou se ele não tem nenhum tipo de incentivo para estar estudando? Então, esses fatores socioeconômicos, né, essas questões familiares, tem que e precisa levar em conta a educação pública brasileira. E o IDEB muitas vezes não mostra isso. Não mostra. Então, há o que se questionar sobre essas notas. Embora tenha um critério bem eficiente, há muito o que se questionar.
É justo, muito justo, justíssimo, companheiro. Fico muito satisfeito com sua apresentação no nosso podcast FRN. Agradeço demais por ter trazido esse conteúdo para a pauta. E já fica aqui o convite para novos alunos, outros alunos que queiram apresentar mais algum conteúdo relativo à nossa área de administração, seja ela administração pública ou privada. Por ora, estamos encerrando esse episódio. Até a próxima, companheiros. Tchau, tchau.